vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Mais um encontro de Natal aqui no nosso Vida e Saúde. Como é que foi a ceia ontem? A nossa oração é que a nossa programação te encontre bem, que você tenha tido uma noite tranquila, de paz, de harmonia com a sua família, com seus amigos. E aqui com a gente na Rádio Novo Tempo. Obrigada, viu, pela sua audiência, por esse dia tão especial. Não sei se você tá na cozinha agora, dando uma ajeitadinha ali no que sobrou da ceia de ontem, se organizando. Se vai ter alguma coisa especial na sua igreja hoje, ou vai ter algum jantar especial na casa de uma outra pessoa ligada a você, mas eu te agradeço porque nesse momento você separa mais um instante para carregar no coração nosso Vida e Saúde. Tudo de bom para você. Meu nome é Rose Andrade, nós estamos nesse cenário de Natal, inclusive ontem nós estivemos aqui também para comemorar essa data, falando sobre alguns assuntos que a gente não deveria, ou deveríamos evitá-los, né? Na hora, alguns comentários ali com os nossos amigos. Eu espero que tenha dado tudo certo aí na sua reunião familiar. E hoje a gente quer fazer essa reflexão dessa questão do Natal, dessa data tão convidativa, tão impactante, com solidariedade. Você já parou para pensar como é que parece que as pessoas ficam assim, olha, com o coração mais aberto para fazerem o bem ao próximo nessa época do ano? Você já percebeu isso? A gente vai falar sobre solidariedade. A Lu, que é a nossa produtora, ela separou duas definições que ela pesquisou na internet e eu quero compartilhar com você. Olha, solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo ou um sentimento, uma união de interesses ou propósitos entre os membros de um grupo. Uma outra definição que ela encontrou, que a gente compartilha com você, é que solidariedade é um sentimento de identificação em relação ao sofrimento do outro. E é a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreender suas necessidades e agir para contribuir com seu bem-estar. Você se identificou com essas definições? São palavras diferentes, né? Mas para dizer algo semelhante. E uma pesquisa internacional mostrou que mais de 4 bilhões de pessoas ajudaram alguém que não conheciam, ofereceram seu tempo disponível ou doaram dinheiro para uma ONG neste ano de 2024. Dados da pesquisa Voluntariado no Brasil apontam que mais de 57 milhões de brasileiros estão envolvidos em atividade de ajuda ao próximo. Um número bem interessante, não é, gente? Vamos conversar sobre isso, o impacto da solidariedade na vida da gente? Não apenas para quem é ajudado, viu? Mas para aqueles que promovem essa ajuda ao próximo. Agora me diga, que sentimento fica aí no seu coração depois que você ajuda alguém? 12981510081, a gente vai bater esse papo aqui na Rádio Novo Tempo. Eu vou começar cumprimentando ele que tá tão longe, né? A gente tá aqui pessoalmente, presencialmente, né? Mas ele tá longe, mas tá no nosso coração. Raul Souza, tudo bem com você? Bom dia!
Tudo bem, tudo jóia, Rose. Que inveja de vocês aí, passando Natal juntas. Só o Clube da Luluzinha, mas...
Sim.
Fazer o quê?
Você não pode, aqui, ó, a gente tá... Ó, abraço coletivo, ó, abraço coletivo. Mas o nosso abraço pra você aí, viu, meu irmão? Que bom que tá tudo bem.
Estamos
aí,
estamos solidárias,
não é?
A você. Verdade.
Bem-vindo, Raul. E aí, deu uma paradinha na mentoria nessas festas de final de ano, ou não?
Rose, não para nada, não para não, viu, Rose? Vai que vai, o negócio aqui continua, continuamos firmes. Às vezes dá uma paradinha assim, as pessoas dão uma paradinha, mas a gente mesmo não para, Rose. Inclusive a gente ajuda as pessoas a fazerem um Natal mais saudável, a gente dá receitinhas mais saudáveis, né?
Muito interessante.
Ensina o que falar para aqueles parentes que vão... talvez pegar no seu pé ali, que você não vai comer tal coisa, né? Como que você faz um prato e leva pra ceia? Essas coisas todas aí a gente também ajuda as pessoas, Rose, nessa
muito
época.
Muito bom, muito legal. Gracinha, você ia falar alguma coisa?
Eu ia falar, Rose, saudade da comida do Raul,
não,
né?
Não é? Ah, ainda bem que você lembrou.
Ah,
né? Primeiro
sacanagem.
Ano que a gente fica sem a comida do Raul
é
aqui, não é?
Verdade.
Primeira vez que vocês não vão
gostoso,
estar com a
viu?
Gente lá no Viva ou na minha casa comendo as comidinhas, né, Rose?
Uhum. Ai, Raul, mas Deus vai prover.
Sim.
Deus vai preparar um outro momento pra gente. Amigo, deixa seu contato, fala aí da sua mentoria.
Legal, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. Se você quiser emagrecer 10 quilos até o carnaval, que é super possível aí, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, mas lá nessa sessão a gente vai entender seus objetivos, seus obstáculos e aí sim te apresentar os melhores planos aí pro seu caso, caso você queira trabalhar junto com a gente.
Ok, obrigada pela sua participação mais uma vez. Pertinho aqui de mim, Grazi Donato.
Oi, Rose.
Não é linda ela como sempre?
É, como sempre.
Ontem de verde, hoje de vermelho.
Tá belíssima,
gente.
De vermelho.
Ganhei o ano agora.
O pessoal tem que vir pro YouTube pra ver a Grazi Donato. Verdade. Aqui, ó.
Eles precisam vir ver o nosso estúdio aqui novo, de comemoração de Natal.
Né? Preparado pela Luciana e a equipe dela.
Ficou lindo, lindo. Venham ver.
Bem-vinda, Grazi.
Obrigada, muito bom estar aqui com você, Rose.
É uma data significativa, não
demais.
É?
Demais.
É? Mas na próxima quinta-feira, tem mentoria.
Verdade, tem mentoria com as minhas meninas. Tem, Rose. Eu lembro que ano passado, nessa mesma data, eu tava na praia, dei uma paradinha lá e conectei com as meninas pra ajudá-las, né?
Sim,
porque eu acho
sim.
que às vezes nessa época elas precisam mais ainda, viu?
A gente passa por alguns sentimentos flutuantes
Em
relação ao final de ano.
Aí a gente se reúne ali com as meninas, com todas as nossas alunas toda quinta-feira, discute algum assunto relevante pra elas, de acordo com as necessidades que elas trazem pra gente também. A gente ouve muito o que elas precisam. E é isso, e eu gostaria de ter você ouvinte da rádio, que é mulher, que quer se desenvolver fisicamente, espiritualmente, e a sua mentalidade também. É só me chamar, me chama no @GraziDonato e tira suas dúvidas. Tem o meu WhatsApp pessoal ali na bio, é só me chamar e eu posso te ajudar aí durante um ano de mentoria.
Muito bem, @GraziDonato, anota pra você não esquecer, viu? Agora, Grazi, a gente comentou, né, que ontem você estava de verde, hoje de vermelho. E ela, agora é o inverso.
Ela trocou.
Grazi estava de verde.
Pois é, maravilhosamente de vermelho ontem e hoje representando a Rádio Novo Tempo.
Maravilhosa.
Ó, no peito aqui, ó, no coração aqui, assim, ó.
Isso.
Sandra Barilli, nossa psicóloga. Que bom ter dois dias, dois programas.
Muito
com
juntas,
a nossa aqui com a Sandra. Bem-vinda.
Obrigada, querida. Ai, é muito bom poder estar com vocês. Curtir um pouquinho, né?
Muito
esse momento
bom.
Especial. Para nós é um presente, é uma festa, né?
Uhum.
Estarmos aqui juntos. No meu trabalho, Rose, ali nas redes sociais, nós temos feito algo no sentido de ajudar as pessoas à compreensão do psiquismo. E com isso, viver com mais consciência diante da vida.
Uhum.
Né? Nós temos também os nossos cursos, que vocês podem fazer as matrículas conforme eles são lançados. Mas no próprio canal nós já deixamos ali muitas informações interessantes também. E aí todos também são muito bem-vindos. É @SandraBarilliPsicóloga.
@SandraBarilliPsicóloga. Anotou? Quero lembrar que a Sandra, gente, ela é uma cientista, viu? Trabalho dela, a linha de trabalho dela em relação. Ela estuda os traumas, né? Dos adultos que foram abusados na infância, não é,
isso,
não é mesmo, Sandra?
Isso.
Você trata dos adultos, o seu trabalho é com adultos. Ok, então @SandraBarilliPsicóloga, faça uma visitinha na rede social dela. Eu vou ficar aqui esperando você, querido ouvinte. Qual é o sentimento que fica depois que você ajuda alguém que precisa de amparo, de um socorro? Conta pra gente, 12981510081. Wesley Fonseca vai cantar uma música, Natal Real, lindíssima canção. E a gente volta pra gente continuar o nosso papo aqui no seu Vida e Saúde.
Foi importante ele vir lá em Belém, mas só tem valor se nascer em mim também. Eu aprendi que o sentido do Natal é o nascimento de Jesus. E sendo assim, hoje mesmo é Natal, Hoje Jesus nasceu em mim e amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal real. Eu recebi um presente de Jesus quando ele nasceu no coração. Frutos que vêm do Espírito de Deus, fé, paz, amor e mansidão. E amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal real. Feliz Natal, é assim, Feliz Natal, Natal que sai dentro de mim. Eu quero ser como a estrela de Belém, levando outros a Jesus. E amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal real. Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal real. Ele vir lá em Belém, mas só tem valor se nascer em mim também.
Rádio é novo tempo.
É novo tempo.
Muito bem, Natal Real, Wesley Fonseca aqui na Rádio Novo Tempo. E você que ligou o seu rádio agora, a gente vai falar sobre essa relação, né? Hoje é Natal, feriadão, não é? As famílias ouvindo a Rádio Novo Tempo juntas, já preparando esse almoço do que sobrou ontem na ceia, não é assim que funciona? Que bom que você está aqui com a gente na Voz da Esperança. Então vamos falar sobre essa relação de Natal e solidariedade? Os nossos ouvintes estão nos ajudando, viu? Grazi, Raul, aqui comigo eu tenho aqui duas participações. Carlos, ele mora em Santos, São Paulo. Depois que eu ajudo alguém, me sinto renovado e agradeço a Deus por essa oportunidade. Salvador, a sensação que fica para mim é de humildade. Quando eu ajudo, eu percebo que somos todos iguais e precisamos uns dos outros. Aqui comigo, Grazi, então o Carlos e a Valéria, demonstrando, relatando essa sensação boa, né?
Muito bom, Rose. Aqui comigo tem a Mariana, que ela é de Campinas, e fala assim, ó. Eu sinto uma alegria que eu não sei explicar. É como se aquele momento em que eu ajudo alguém fosse uma troca, sabe? Parece que gratidão é dos dois lados, e isso me faz muito bem. E o Paulo de Curitiba também tá aqui com a gente. Quando ajuda alguém, parece que volto a acreditar nas pessoas. Dá uma esperança boa. Acho que é o que eu mais levo dessas ações. Que lindo,
ai,
né?
Que só muito coisa boa. Quando a gente ajuda... O Raul, quando a gente ajuda o outro, pelo que o pessoal tá falando aqui, que a gente experimenta também, parece que o maior beneficiado somos nós mesmos, né?
É verdade. É verdade, Rosi. A Patrícia de Manaus fala assim, quando eu ajudo, eu sinto que estou mostrando o amor de Jesus na prática. E é verdade. O João de Natal, a gente percebe que a vida é uma corrente de apoio. Hoje eu ajudo, amanhã posso precisar de ajuda e todos nós estamos juntos nessa.
Que bênção, não é? Poder ajudar e ser ajudado, poder experimentar esse sabor da solidariedade. E agora a nossa curiosidade, não é? Todo mundo, ninguém disse assim, fico chateado quando eu ajudo alguém. Uhum. Me sinto mal quando ajudo alguém. Ninguém falou isso aqui, Sandra.
É verdade.
O que acontece no nosso cérebro? Como é que o nosso cérebro reage quando a gente é solidário com alguém?
É muito interessante. As nossas sensações... A forma com que conseguimos sentir naquele momento, né? O ser humano, nós somos regidos aí por neurotransmissores e por hormônios. Uhum. Os neurotransmissores, alguns são específicos do cérebro, outros são no cérebro e em todo o organismo, porque vai na corrente sanguínea. E os hormônios em todo o organismo. É incrível. Quando eu faço algo que é de benefício para o outro, que é no sentido de ajudar o outro, automaticamente aumenta a minha dopamina e a ocitocina. Uhum. E com isso, aumenta o bem-estar. Então, é uma questão química. Quando nós vivemos de forma totalmente isolada, dentro de um egocentrismo, ignorando todas as pessoas que estão ao nosso redor, nós passamos por quase uma intoxicação de neurotransmissores que não são tão favoráveis para essa alegria. É muito interessante. Se nós pegarmos uma amostra de pessoas, colocar essas pessoas para fazer o bem, ao retornar, fazer um exame, elas estão... com bastante ocitocina e dopamina.
Divino.
É incrível,
isso.
Né?
É coisa de Deus mesmo.
É coisa de Deus.
Incrível mesmo. Quero trazer aqui a participação do nosso ouvinte. Olha o que ele fala aqui, Sandra. Ele diz assim, é uma participação anônima. Eu sinto um alívio enorme, como se tivesse tirado um peso dos meus ombros. Talvez por ter conseguido fazer algo por alguém. E mesmo que pequeno, saber que eu fiz o meu melhor, tá?
Isso.
E a minha dúvida é a seguinte, a gente só falou aqui de coisa boa e tal, mas é possível ser solidário por motivos egoístas? E quais são os motivos dessa postura?
Fantástico.
Uhum. Os motivos não, os malefícios dessa postura.
É fantástico o que você está falando. Por quê? Porque quando eu estou fazendo bem, no sentido dessa intenção, desse coração que se abre, e eu sinto... a alegria do outro através da minha ação, eu aumento a dopamina e a ocitocina. Agora, quando eu estou com uma intenção de fazer algo, né? Através de uma manipulação, através de que eu quero apenas mostrar para as outras pessoas o que eu estou fazendo. Quando passa, eu não tenho esses hormônios, eu não tenho esses neurotransmissores agindo. Não tenho. Pelo contrário, vem uma ideia de autocondenação, mesmo que eu não digo isso para ninguém. Vem um certo mal-estar. Vai ocorrer o contrário.
Sim.
Né?
Às vezes a pessoa... Uhum. Até pensei aqui, às vezes a pessoa... Vou dar um exemplo, né? A pessoa recebe um dinheiro que não é legal.
Sim.
Aí ela pensa assim, bom, então eu vou aliviar aqui a minha consciência doando parte desse dinheiro, né? E aí, uhum, ela tá fazendo por ela, ela não tá fazendo pelo outro, né?
Sim.
Não porque o outro precisa, mas ela buscou alguém que pudesse aliviar o peso na consciência.
Amenizar,
né,
a culpa.
Uhum. Pra ganhar likes também, muita pra gente faz. Eu faço, eu preciso mostrar, não pra incentivar outras pessoas a fazerem, isso, mas pra que eu tenha visibilidade também, não é?
Uhum. Isto. Ok. Exatamente.
Se alguém quiser aliviar a consciência aí, quiser passar meu Pix.
Tinha que ser o Raul, né? Tinha que ser, né?
Mas é verdade isso aí, é verdade. Agora, ô Sandra, a solidariedade, ela deve ser realizada pensando, né, como a gente falou aqui, no bem do outro, né?
Sim.
Então, quais os benefícios a solidariedade traz para a saúde mental de quem pratica? Você falou dos hormônios, e para a saúde mental?
Raul, tem uma pesquisa fantástica. As pessoas com menos possibilidade de patologia psíquica, um dos comportamentos é exatamente o se doar para o próximo. As pessoas com patologias mais graves, elas estão muito voltadas para elas e não conseguem ajudar ao próximo. Então, há uma redução de estresse, né? Há um crescimento no sentido de qualidade da saúde emocional, nesse caso.
Legal.
Muito, muito interessante essas questões. Eu não tinha lido sobre isso que você está comentando aí. Achei muito interessante. E eu já participei de algumas associações, de algumas iniciativas, né, para poder ajudar o próximo. Já participei de grupos de adoção, já participei de grupos de solidariedade para agir em determinado lugar, né, levar ali um socorro emergente, enfim. Ô Sandra, e aí eu me deparo com pessoas assim, nesse processo tem várias pessoas, tem pessoas que estão ali, vão fazer, vão pra casa, ok, tá tudo bem, tem gente que vai ajudar esporadicamente, tem gente que ajuda com a mão na massa, outras com o financeiro, enfim. Mas existem pessoas que fazem daquilo um propósito. Eu acho isso maravilhoso, uhum, sabe? Tem gente que parece que nasceu pra tá ali, uhum, olha, à frente de atitudes de solidariedade.
Uhum. É verdade, é verdade. E assim, muitas pessoas que estão dentro de um propósito, se você for olhar para a história de vida, às vezes são pessoas que tiveram algum tipo de perda no passado e perceberam o quanto aquilo é importante. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma mãe que teve o seu filho roubado e se tornou uma criança desaparecida. Depois ela encontra. Essa mãe facilmente, ela transforma a vida nesse sentido em desenvolver uma ONG, alguma coisa, para encontrar crianças desaparecidas. Uhum. Então tem muito disso. Quando a pessoa torna um propósito de vida, aquilo faz sentido de forma muito especial para a própria pessoa. Né?
Muito bom.
E é muito bonito.
Muito bom. Eu imagino que o programa de hoje está inspirando as pessoas, né?
Sim.
A serem mais solidárias por tantos bons motivos aí que você tem citado pra gente, Sandra. Olha aqui que um comentário anônimo fala aqui pra gente de Florianópolis, tá? É uma sensação de quentinho no peito, como se algo acendesse. Ajudar alguém não é só dar algo material, é sobre se doar.
Isso.
Foi isso que você falou. Isso transforma o jeito como vejo o mundo. Nossa, maravilhoso.
Que lindo, né?
Muito bom.
Quentinho no peito, né?
Sim. E a minha dúvida é a seguinte. De acordo com os estudos, a gente pode considerar que a solidariedade é capaz de impactar positivamente até mesmo as pessoas com algum tipo de transtorno social?
Com absoluta certeza. Uhum. Por quê? Porque no momento, Grazi, que você está agindo dessa forma ao lado de alguém, existem duas questões. Primeiro, o outro, ele passa a introjetar parte de você. Então, ele pode, nesse momento, beber da mesma fonte dessa alegria que você está sentindo. Então, esse é um ponto que, sim, traz essa possibilidade de crescimento. Uhum. E também é uma forma de conectar a humanidade. Eu estou aqui nessa condição de carência, de fome. E você traz um prato de comida e senta ao meu lado enquanto eu como. Uhum. Você ofereceu o que eu precisava e uma companhia. A partir desse momento, eu não estou só. Eu estou conectada com a humanidade. Muito Isso bom. Nos transforma em humanos, uhum. juntos.
Nem tudo tá perdido,
Nem
né?
Nem tudo.
Existe esperança.
Né?
Gente, tá gostando do nosso papo? Então comenta aqui com a gente, manda sua pergunta, o seu comentário. Qual é o sentimento que fica depois que você ajuda alguém? Eu quero aproveitar esse nosso momento. A gente tá terminando aí o ano, né? Aí faltam poucos dias. A gente costuma fazer planos para o próximo ano. E quase sempre na nossa listinha tem alguma coisa relacionada à vida financeira. Não é? E a gente precisa se reorganizar financeiramente. Como a gente está falando sobre solidariedade, além da gente ter uma vida saudável financeiramente, para a gente realizar sim os nossos sonhos, para a gente poder contribuir com projetos sociais, é necessário a gente levar isso em consideração nos nossos planos. Quanto do meu dinheiro, do meu salário, eu posso retirar mensalmente para ajudar alguém? Eu posso fazer esse propósito com Deus. Todos os meses eu vou tirar uma quantia para que eu possa ajudar o próximo. E aí eu preciso estar também organizado financeiramente. A nossa revista, ela está aqui na minha mão, olha aqui sobre a mesa. Educação Financeira à Luz da Bíblia, com passagens da Bíblia que ensinam a gente a administrar o nosso dinheiro para que sobre, sim, para que eu realize sonhos, mas que eu possa ser também solidário com a obra de Deus, com as pessoas. Quer ler mais sobre esse assunto e dar essa organizada? Em 30 dias ela vai chegar para você. Talvez um pouquinho menos, dependendo de onde você mora, mas ela é gratuita para quem pede aqui na nossa programação. Você que mora no Brasil, ela é de graça para você. Guarda o nome, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Eu vou chamar o intervalo, você vai digitar finanças e a gente passa para você o cadastro online. Vai chegar em 30 dias, 30 dias de graça na sua casa, nem mesmo o frete você paga. Educação Financeira à Luz da Bíblia, para que você possa se reorganizar financeiramente e já colocando aí na sua organização um pouquinho que você possa contribuir, ser solidário com algum projeto social, ajudando alguma família, enfim, o que Deus colocar aí no seu coração. Depois do intervalo a gente volta, tô esperando aí a sua palavra, finanças. Eu já volto, já te chamo novamente, já aqui na programação da sua Novo Tempo.
Vida e Saúde.
Oi, gente, já estamos de volta, você participando com a gente, nosso programa de hoje falando sobre essa relação Natal e solidariedade. A gente já percebeu os efeitos no nosso físico, não é? Os benefícios de sermos pessoas solidárias por vontade, por coração, por amor, não é? Por gratidão a Deus, à vida. Tão bom, não é? E a gente continua batendo esse papo aqui na programação. Antes do Raul fazer a pergunta dele, deixa eu ler alguns comentários que já chegaram aqui para mim também. A Cláudia de São Paulo, ela diz assim: eu fico feliz, muito mesmo, ajudar alguém me mostra que a vida é mais que os nossos problemas e me faz enxergar o que realmente importa. Isso aí, Claudinha. O Felipe mora em Maceió. Acho que o que fica para mim é a alegria. Ajudar traz uma satisfação, que na verdade é tão ou mais gratificante para quem ajuda quanto para quem recebe. O Raul, os nossos ouvintes confirmando aquilo que a Sandra estava comentando aqui, que faz o que ocorre no nosso organismo, essa alegria, essa Sim. satisfação, não é?
Verdade. Inclusive tem também aqui o Mário de Campo Grande falando: a sensação que fica é de realização. É como se cada gesto fosse uma vitória, um lembrete de que a gente serve um Deus de amor. Muito bom. E Sandra, qual então o papel da solidariedade no tratamento de questões como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, né? Como que funciona?
Sim, de uma forma imediata, Raul, tem essa questão que modifica, né, os neurotransmissores, né, de uma forma mais positiva, vamos dizer assim. E quando a pessoa, ela passa a estar com o outro, o que vai acontecer é que ela se despreende um pouco mais das questões dela, daquele mal-estar que de repente está muito presente. Então, esse descolamento de si, E estar com o outro proporciona essa possibilidade desse bem-estar, né? E a alegria de poder, de alguma forma, enxergar a felicidade nos olhos do outro em função da ação que a pessoa teve. Então, existe sim aí um crescimento. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, há muito tempo eu atendi um médico aposentado e ele era cirurgião e de fato precisaria aposentar porque ele estava com as mãos trêmulas e não poderia mais fazer cirurgia. E justamente agora ele entra num certo estado depressivo porque ficou um tanto ocioso. Né? E a vida perdeu o colorido porque o trabalho dele já não poderia mais ser feito. E perto da casa dele tinha um lar de idosos. E eu sugeri ele ir até esse lar de idosos, passear, verificar alguma coisa, justamente com essa ideia. E depois que ele foi, Rose, ele resolve ajudar todas as semanas, um dia por semana, e pasmem vocês. Ele escolheu passar roupas, os lençóis das camas dos idosos. Depois ele começa a narrar uma felicidade muito grande, porque verifica que existem outras formas de vida. Então, essa conexão ajuda muito a crescer.
Antes de você contar essa história, eu tava aqui pensando, acho que eu já convivi assim, bem de pertinho mesmo, com umas três pessoas que passaram pelo processo da depressão. E assim, por indicação médica, todas elas tinham que trabalhar, fazer alguma coisa pelo próximo naquela semana.
Isso.
Era uma tarefa que o médico dava. Eu achei interessante, né? Como que faz bem? A gente tá, na verdade, a gente tá achando que tá fazendo pelo próximo, quando na verdade a gente tá recebendo.
Exatamente.
Não é? A gente tá recebendo. E agora, nessa época de Natal, né? Nem todo mundo pode ou tem essa possibilidade de estar com a família, com os amigos. Muita gente se sente muito solitário nessa época do ano. Ou porque a família tá longe, ou porque não tem família mesmo ali de sangue. Enfim, N motivos. A solidariedade aqui, no lugar que essa pessoa vive, pode fazer por ela também, não é?
Sim, com absoluta certeza. E assim, se eu estou só, eu posso procurar outras pessoas que estão só também, né? E aí eu estou fazendo por mim e estou fazendo pelo outro, né? Lá em Fortaleza tem uma família, Rose, que tem uma tradição, e ontem, né, eles fizeram isso, uma tradição assim, a família se encontra, né, mais cedo, por volta de umas 6 horas, trocam presentes e cada um traz um presente a mais. Depois, eles vão até o centro da cidade presentear pessoas que estão ali, andando de repente, alguém que é um morador de rua, né? Numa situação de rua ali. E aí eles presenteiam e aí eles voltam para casa. Eu acho isso muito bonito, assim, né? Nesse sentido de fazer pelo outro, de repente, o que eu gostaria que fizessem por mim.
Que lindo,
né?
Que lindo. Eu me lembrei agora de uma produtora que trabalhou com a gente aqui, que a família dela fazia parecido, né? Antes da ceia, com tudo que eles iriam comer na ceia, montavam quentinhas. E aí o público deles era a população na condição de moradores de rua ali, não é? Na situação de rua. Então eles levavam antes da ceia, mas com todo, assim, montavam ali, faziam a oração, né? Mas quem iria comer primeiro não seriam eles, seria alguém ali da comunidade. Eu achei muito interessante.
Muito lindo mesmo. Muito bom. Tem uma participação aqui, o Renato, de Porto Alegre. Ele fala assim: eu acho que acho que o que fica é a certeza de que a gente nunca perde ao ajudar. Às vezes é só um gesto, mas faz uma diferença enorme para quem recebe. É verdade, com certeza. Agora, Sandra, eu quero entender aqui uma coisa. Por que geralmente as pessoas, elas costumam demonstrar mais solidariedade nesses momentos? Por exemplo, no Natal, em grandes catástrofes, aí parece que as pessoas se mobilizam para isso, né? Mas eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque, né, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que disso?
Eu acho que há uma espécie assim de troca e uma contaminação do bem-estar, né? Uhum. Eu vejo o outro fazendo, eu Sim. percebo que eu posso fazer também. Então, de fato, quando, como aconteceu no Rio Grande do Sul, Sim. né? Muitas pessoas se juntaram ali para fazer o bem. Uhum. Então, geralmente, um momento assim, é muito no Natal, né? Uhum. Que as pessoas agora param para pensar que de fato o outro precisa. Uhum. Mas a sua pergunta nos faz pensar que precisamos ficar um pouco assim, ligados nas necessidades das pessoas que estão ao nosso redor.
Mais atentos. Né?
Para não precisar que haja uma necessidade de fato ali, como você citou. Uma catástrofe, mas
Porque
o nosso dia a dia,
as pessoas não sentem fome só no Natal,
Exato.
Né? E durante o ano todo, né?
Exato.
O que foi feito por essas pessoas?
Isso.
Eu creio, estava aqui pensando também, Grazi, Sandra, Raul, é que existe também um chamado mais insistente para isso. A gente escuta
verdade.
No noticiário, na igreja,
há uma comoção.
Na escola, todo mundo lembrando, até que você fica assim, não
eu
posso esquecer,
eu
tem que
também.
Participar até tal dia, até tal dia. Então a gente precisa levar esse espírito do Natal para a nossa vida do cotidiano. Daí fazer parte. E olha, eu vi uma vez o professor Leandro Quadros dizendo isso. Foi com ele que eu ouvi pela primeira vez. Que na hora da gente montar a nossa despesa ali no nosso caderninho, a gente deveria incluir aquilo que eu falei na hora de oferecer a revista.
Isso.
Qual valor eu vou colocar todo mês? É parte do meu compromisso, não é só Natal, não é só numa catástrofe.
Isso.
Não é? Eu achei bem interessante.
Exato. Isso mesmo, Rosa, tem que fazer parte da nossa, do nosso caderninho ali de despesas, né, que a gente vai ter. Separar uma porcentagem, isso faz parte, é um hábito muito bom financeiro, né? Uhum. Para quem ensina finanças através da Bíblia, como o Leandro Quadros, ensina isso e é muito bom. Às vezes até quem não ensina, que nem é cristão, mas ensina isso também. Separar um montante para você fazer o bem, para ser bênção, né?
Isso.
A gente fala muito em receber bênçãos, né? Que Deus me abençoe, a gente ora para Deus abençoar, mas a gente ter uma bênção para as pessoas também é muito bom, né?
É. Raul,
é o que a gente controla, né?
Sim. Uma forma, por exemplo, de uma constância, né? De ajuda é você ajudar a pagar uma escola para uma criança carente,
sim,
né?
Sim.
E você todo mês já direcionar, se você não consegue pagar na totalidade, pelo menos parte.
Uhum.
Né?
Tem muitas
então
formas.
É uma coisa que. Né? Exato.
Tem muitas formas de a gente ajudar.
E a gente falou que existe essa comoção, né? Porque no Natal tá todo mundo falando sobre isso, e aí parece até que se a gente não fizer, a gente tá fora do esquema ali. Isso pode ter efeito negativo na nossa saúde mental?
Pode,
ou de algumas pessoas?
É, pode no sentido daquelas pessoas que possuem muito autocobrança. Né? Já possuem uma autocobrança. Então, no momento em que a mídia, todos estão falando, e é um momento que, por alguma razão, eu estou muito ocupada ou sem disponibilidade e não estou ali tão acessível, né, para essa ajuda, pode sim causar um mal-estar e começar a se perguntar o que eu estou fazendo, né, pela humanidade. Mas as coisas elas podem ser mais simples, não precisa ser naquele momento, naquele formato, né? Eu só preciso me programar para ter isso na consciência. Às vezes é um vizinho. E detalhe, não precisa ser uma questão financeira, não precisa ser de bens, pode ser o meu tempo.
Exatamente.
Sentar com a minha vizinha idosa, que quase ninguém dá atenção, para conversar por uma hora. Isso é se doar.
Saber que alguém tá doente, né? Que alguém da igreja, alguém ali, um vizinho que você conheça, né? Ir lá e lavar uma louça, limpar o quintal,
Isso.
fazer alguma coisa ali, não é? Reunir outras pessoas para promover uma limpeza, enfim. Gente, quando a gente decide ajudar alguém, Deus é Deus de ideias. Ele vai te dar tantas ideias, que você vai ficar até assim, ó, na dúvida qual que você vai escolher para ajudar o próximo, não é?
É.
É, tem uma participação muito interessante aqui, eu achei super importante a participação do Miguel. Ele diz assim, olha, sinto que eu fico mais leve quando ajudo as pessoas. E gosto sempre de levar meus filhos para participar dessas ações de voluntariado na igreja. Eu acho tão interessante isso aqui, a participação das crianças, Sandra,
Sim.
nesse processo.
Sim, porque você ensina né? Você fazendo, você está ensinando a criança a fazer também. Essa família de Fortaleza, as crianças também participam, né? Elas vão com o presente poder oferecer para o outro. E o legal é isso, é a família fazer algo que as crianças possam contribuir. Se for ir até uma unidade de saúde pública com um sopão, né? Você coloca ali nos potinhos com uma colher. Aí o adulto traz, a criança entrega para as pessoas que vão chegando. Porque às vezes estão ali 6 horas esperando a consulta, com fome, e não tem dinheiro para sair para comprar, né? Então essa é uma hora excelente da criança pegar o potinho e entregar na mão do outro.
Isso é tão bonito, né, gente?
Lindo.
Que até as empresas, quando elas vão analisar alguns currículos, né? Quando a pessoa está envolvida com projetos sociais, a empresa olha com outros olhos, não
com
é?
Com certeza.
Também,
e Rose, obviamente, não no sentido assim de vou fazer para ter isso. Eu aconselho muito pessoas que estão, por exemplo, se formaram numa profissão, não conseguiram emprego ainda. Para muitas pessoas eu falo, faça isso a princípio de graça, para você aprender a fazer da melhor forma e com isso poder ajudar as pessoas até que você consiga o teu caminho profissional, né? Então, acrescenta muito para a vida daquele que oferece.
Muito bom, Sandra. Vou ler uma participação aqui. Nosso amigo diz aqui, nossa amiga de Recife, ela fala: eu sempre sinto uma gratidão enorme. É como se eu também tivesse recebido algo de bom. Uma troca que aquece o coração.
Isto.
Não é sobre o outro, né? Nunca é só sobre o outro. Mas, Sandra, eu imagino aqui que os nossos ouvintes estão gostando muito desse tema, estão se sentindo tocados, inclusive com vontade de fazer alguma coisa, algum gesto solidário. Para quem não faz, para quem não tem o hábito, como começar de maneira simples, mais significativa?
Sim, eu acho que a primeira coisa a pensar, Grazi, é como eu posso ajudar. Como eu posso ajudar? Eu posso ajudar com o meu tempo? Eu posso ajudar com o meu dinheiro? Eu posso ajudar com o trabalho? Então, a primeira questão é pensar qual é a forma que você pode fazer isso melhor. Ah, eu não tenho dinheiro. Então, eu posso me propor a cortar a grama da minha vizinha, que é viúva e tem 80 anos de idade. Então, é com o meu trabalho, né? Ah, eu tenho uma vida muito corrida, trabalho muito. Então eu vou pegar o Pix de uma família carente e me comprometer que todo mês nessa data eu deposito R$100.
Sim.
Que de repente não fará diferença na minha conta, mas para aquela família é o meio que encontrou para comprar uma comida. Né?
Eu lembro, Sandra, que uma época assim que a gente tava no cursinho, que a gente tirava um tempo para ir num lar de idosos, para fazer companhia para eles, para conversar. Eles amavam. Era só isso que a gente fazia, que não é nada, né, pra gente. É só o nosso tempo ali e tal.
Olha que maravilha.
E era muito gratificante, assim. Demais.
É. A gente falou aqui sobre as crianças, né?
Uhum.
E os adolescentes, né?
E eles gostam muito,
gostam.
Viu? Gostam. Muita gente pensa assim, adolescente não gosta. Eles amam. Eles amam ajudar o próximo.
É verdade. Legal. E Sandra, as pessoas que são solidárias, né? Que ajudam outras pessoas, elas se tornam mais também resilientes?
Eu acredito que sim.
Diante das suas próprias dificuldades?
Eu acredito que sim, Raul. Eu acredito que sim. Primeiro, porque a resiliência, ela parte de uma base que é o meu posicionamento para quando eu estou passando por um problema, a princípio me permitir sofrer, porque isso é do humano, chorar pelo que aconteceu, mas me especializar em resolver problemas. Porque a vida, ela é feita de problemas. E não adianta eu fazer de conta que eles não existem e não adianta também eu simplesmente achar que eles não deveriam acontecer. Eu preciso aprender a resolver estes problemas. E quando eu estou ajudando as outras pessoas, eu também estou ouvindo os problemas delas. Eu também estou vendo ali, presenciando, o sofrimento, né, que a pessoa pode estar vivenciando. E com isso eu aprendo também muito diante da vida. Eu tenho certeza que sim, aumenta aí a capacidade Legal. De resiliência.
O Sandra, às vezes a gente está disposto a ajudar, queremos ajudar, olhamos para uma pessoa e percebemos que ela de verdade precisa de ajuda. Mas ela tem dificuldade em pedir ajuda. Ela tem dificuldade em aceitar uma ajuda. Como é que a gente pode ser solidário sem invadir o espaço também do outro, uhum. não é? Porque aquilo que deveria ser uma bênção pode virar um constrangimento.
Isso. Esse é um cuidado, Rose, muito bonito também. Porque ajudar ao outro também não é expor o outro na necessidade dele, né? Numa ocasião, uma situação como essa que você disse, o que, que a gente fez? Nós fizemos uma vaquinha entre algumas pessoas, sem citar o nome. Conseguimos um bom dinheiro. Descobrimos o Pix, fizemos o Pix e só colocamos assim: foi uma ajuda que chegou para você. Sem que a pessoa ficasse exposta, né? E ao pedir para os demais, a gente falava o seguinte: é uma pessoa que está precisando de ajuda. Nem o nome foi dito. Então, muito bem colocado por você, porque a pessoa que está carente de alguma coisa, ela está frágil, inclusive frágil emocionalmente. Então, também temos que ter esse cuidado em fazer as coisas de uma forma que a pessoa possa receber e se sentir bem. Não se sentir em dívida ou exposta.
Interessante isso, não é? Fazer o bem para que a pessoa se sinta em dívida, aí já, não é? Tá errado. A minha intenção tá errada, não é? Tá
equivocada. Já é escravizar o outro de alguma forma.
Já escravizar, ok. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, a gente tá quase encerrando o nosso programa, mas eu queria separar esse momento para te oferecer o nosso guia de estudos, que cai muito bem nessa época do ano, viu? Você gastou muito aí com as festas de Natal, festas aí do ano novo que tá chegando. Precisa se reorganizar? Precisa, não é? O ano tá começando, vem aí IPTU, IPVA, matrícula das crianças, material escolar e tantas coisas, não é? Que a gente precisa dar conta. A gente precisa ter uma organização financeira. Você vai ficar impressionado como é que a Bíblia traz vários versos que dizem sobre como é importante a gente planejar, a gente gastar com aquilo que é importante, como é importante a gente ter o nosso nome limpo e tantas outras questões. Então, aproveita essa oportunidade para você pedir o seu guia de estudos, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Esse é o nome da revista, foi preparada com carinho pelo nosso diretor, pastor Toninho Tostes, e é de graça a distribuição. Inclusive, entender que na nossa rotina financeira, né, ali nas despesas do mês, a gente precisa ser solidário. Escolha a melhor forma mais confortável para você, mas inclua nas suas despesas, nos seus compromissos financeiros, ajuda ao próximo. Então, vem estudar a Bíblia com a Novo Tempo. Educação Financeira à Luz da Bíblia, você manda através de uma mensagem de texto para o 12981510081. É o nosso WhatsApp. Você digita finanças que a gente passa o cadastro online para você. Combinado? Então, tô te esperando. Aproveita esses minutos finais aqui do nosso Vida e Saúde, que falou sobre Natal e solidariedade. O tema sempre é muito bom. Sandra, muito obrigada mais uma vez, juntos aqui pessoalmente, né? A gente fica na expectativa dessa data, desse dia. Que bom a gente trocar muito essas bom. Informações e aprender com você.
Muito bom. E nas redes sociais, @SandraBarilli, psicóloga, a gente pode se encontrar por ali também, né? Em partes até para fazer esse trabalho, né? De levar para as pessoas conhecimento, que é uma forma também de estar com o outro.
Muito bom,
muito
gente.
Bom estar com vocês. Muito obrigada.
@SandraBarilli, psicóloga. Aproveita esses instantes para você seguir a Sandra nas redes sociais. Grazi!
Ai, muito bom estar aqui.
Ai, meu Deus!
Muito bom. Maravilhoso, programa maravilhoso. Acredito que nossos ouvintes saem diferente aqui dessa conversa, e que Deus abençoe a todos, que a gente possa ajudar o próximo. Eu quero ler um verso bíblico, Gálatas 6:2 fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, a gente tem que ajudar o nosso irmão. Não tem jeito, sim, não. É uma responsabilidade nossa também. E depois, hoje a gente aprendeu que a gente não só ajuda o outro, mas é uma forma de nos ajudar também. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo restante de dia de Natal, esse dia tão especial. Minhas redes sociais, @GraziDonato, me chama lá se você precisar. Um beijo, gente, e até.
Até, Grazi, até. Raul, finalizamos, Raul.
Muito bom, obrigado. Obrigado mais uma vez, né, a vocês aí do estúdio, também a todos os nossos ouvintes. Um Feliz Natal aí para cada um de vocês. Quero deixar também um verso, que é Gênesis 12, 2, que fala: "Sê tu uma bênção", né? Que nós possamos ser bênçãos na vida das pessoas, seja com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com tudo que a gente falou aqui. E para você que deseja emagrecer 10 quilos até o carnaval, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time.
Obrigada, Raul. Até o nosso próximo programa, querido ouvinte. Aproveita que a gente está se despedindo aqui para você pedir o seu guia de estudos em educação financeira à luz da Bíblia. Presente para você gratuito. Você não paga nada, nada pelo envio, não pela revista. Sabe quem já pagou? Quem é Anjo da Esperança e Anjinho da Esperança. Essa turma solidária ajuda o Novo Tempo a permanecer em pé e a continuar pregando o Evangelho de forma gratuita. Você não consegue ver aqui na Novo Tempo um comercial de uma loja de brinquedo, de uma loja de roupas, porque a Novo Tempo sobrevive de doações. Então é uma parceria. Você pediu, a gente envia gratuitamente para você. Você recebe, estuda e tem a vida impactada e transformada pela palavra de Deus. Muito obrigada a cada anjo e anjinho da esperança que ajuda a Novo Tempo a levar essa mensagem de salvação para todas as pessoas. Tudo de bom para você. Até o próximo Vida e Saúde, viu?